Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Um giro pelas principais informações do começo da semana, analisando o que aconteceu no final de semana e já trazendo as pautas da segunda-feira. Esse é o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Jalber, vamos aos destaques. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar o programa de hoje com notícia importante. Olha, foi lançado o programa Maranhão Livre da Fome. O programa visa erradicar a pobreza extrema no estado.
Nós vamos conversar detalhes, vamos trazer também a reportagem do Carlos Roger na cobertura do lançamento desse programa e lhe explicar como você vai poder acessar os benefícios desse importante programa para o estado do Maranhão. E maranhenses têm a maior renda média mensal desde 2012. Quem diz é o IBGE.
E Justiça suspende o fechamento de agências e também postos de atendimento do Bradesco do Maranhão.
E o Serviço Nacional de Registro Civil oferece serviços gratuitos à população.
E taxas reduzidas e pausa. Olha, gente, a China e Estados Unidos chegam a acordo sobre tarifaço.
Vamos trazer detalhes. E o Lula também está visitando a China e vai trazer grandes investimentos dos chineses para o estado, aliás, para o Brasil inteiro. Espero que o Maranhão seja contemplado.
Também vamos trazer informações do trecho policial, do segmento policial. É que policiais civis e militar destroem mais de 12 mil pés de maconha em operação no Maranhão.
E um vereador foi preso após urinar na frente dos passageiros. Nós vamos trazer essas e outras informações com a participação dos nossos repórteres, porque está começando.
Você trabalha desta segunda-feira, hoje já são 12 de maio de 2025, mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã no oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família. E a Alifarma está recomendando a você que anda acordando na segunda-feira com aquela indisposição, sem vontade de se levantar, de ir para o trabalho, apresentando desculpa para o seu chefe. Não é? Olha, se você fez um monte de projetos durante o final de semana e chegou na segunda-feira, está inventando desculpas para realizá-los, é hora de você tomar uma atitude. Procure logo Rubrax. Rubrax é um complexo vitamínico, né, que tem diversos tipos de vitamina que vai suprir as necessidades do seu organismo. Isso porque, principalmente já depois de uma certa idade, você vai tendo dificuldades, né, para absorver dos alimentos, né, dos alimentos normais que nós nos alimentamos no dia a dia, todas as substâncias necessárias que o nosso organismo precisa. E o Rubrax tem esse composto vitamínico para lhe dar mais vitalidade, né? Para lhe dar mais energia, para lhe dar mais força, lhe dar mais coragem, lhe dar mais disposição. Portanto, procure a farmácia mais próxima da sua residência e lá você procura por Rubrax, né? Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher, faz com que você tenha uma vida mais saudável, mais cheia de disposição, e aí você eleva a sua estima e começa o dia com força total. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não é? Você não precisa se preocupar, porque é um medicamento natural. Vamos fugir daqueles medicamentos químicos que às vezes cura uma coisa, dá uma aliviada em algum tipo de doença, mas acaba prejudicando outros órgãos. Né? O medicamento natural, aquele que vem direto da natureza, não tem contraindicação, pode ser usado tanto pelo adolescente até o idoso. Né? O Rubrax, você pode encontrar, se você não encontrar na farmácia mais próxima da sua residência, você vai, ligue direto para a Alifarma. O telefone é o 989-8606-3142. 8606-3142. Você disse que ouviu aqui no programa Central Manhã, para você receber logo seus 20%. Desconto na hora que você fala que ouviu no programa Central Manhã, aí automaticamente você já cobra logo, só olha, 20%, porque eu ouvi no Central Manhã. Rubrax, repetindo para você, é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Tchau, Bê Pereira, vamos começar. Ontem teve uma ventania que chamou a atenção de muita gente, deu um susto em muita gente. Essa ventania aconteceu mais forte ainda no Rio Grande do Sul, mas atingiu parte do litoral do Maranhão, especialmente aqui em São Luís. Conte pra gente.
Verdade, Humberto. Inclusive, a chuva que deu uma parada no final do mês de abril já começou com mais intensidade já nos primeiros dias deste mês de maio. Então, ontem tivemos uma chuva rápida e trouxe uma forte ventania, que causou estragos em alguns pontos da capital maranhense. No Parque Atenas, por exemplo, você que está nos acompanhando através da TV, você viu
os estragos. Foi grande.
O estrago foi grande. A cobertura aí de um posto comercial desabou por causa desses ventos e atingiu veículos estacionados. Houve danos materiais, mas sem registro de feridos, graças a Deus. Em outra região da capital maranhense, lá no bairro do São Francisco, para quem nos acompanha em outras regiões, fica mais próximo do centro histórico da cidade. Então, ali próximo da Lagoa da Jança, a ventania levou algumas tendas e também destelhou casas e estabelecimentos comerciais. Então, a ventania não está para brincadeira.
Pois é, foram apenas esses dois casos que nós estamos mostrando aqui como exemplo, mas assustou também pela a rapidez que aconteceu a chuva, né? Tava o tempo quase que normal, de repente veio uma chuva sem muito aviso, né?
Uma chuva rápida, mas que trouxe
foi rápida, mas foi muito forte. Né? Quem estava dirigindo, quem estava no trânsito, teve dificuldades, né, de visibilidade, mesmo você acionando o limpador de para-brisa em alta velocidade, não conseguia dar conta por causa da quantidade de água. Nesse trajeto ali da Avenida Guajajaras, ali a Avenida Lourenço Vieira da Silva, com acesso à Avenida Guajajaras, precisa de uma solução urgente, né, por parte da Prefeitura de São Luís ou os órgãos do governo do estado, para fazer drenagem profunda nessa região, porque se uma chuva daquela, que durou uns 15 minutos, né, acho que talvez não tenha durado 15 minutos, já provocou o alagamento naquela região, você imagina se uma chuva dessa dura meio dia ou dura um dia, né, a cidade de São Luís vai ficar submersa. Então é preciso que haja aí uma programação melhor, uma preparação melhor da cidade para esse tipo de... Porque nós temos cada vez os desastres naturais, os eventos, eles estão cada vez mais rigorosos. Vem chuva, uma quantidade de chuva enorme dentro de um curto espaço de tempo. E aí? Os moradores das grandes cidades vão sobreviver com... Não só das grandes cidades, nós temos também em pequenas cidades aqui, como o município de Marajá do Sena. Você conhece Marajá do Sena? A gente conhece aqui, eu conheço pelas imagens apenas. Fica ali entre diversas montanhas. E pega ali o retão de um que a gente chama lá no nosso interior de baixão, né? É um vale. E aí, quando a água desce, sai levando casas, sai invadindo residências, e é preciso que haja uma providência das autoridades no sentido de prevenir ali uma drenagem profunda, por baixo da rua, ou então um desvio para outro, local onde não atinja os moradores. Tem muita gente na região lá de Marajá do Sena que a prefeitura já até ofereceu um terreno que fica na parte mais superior, mas as pessoas que já moram ali há dezenas de anos, estão lá há décadas, não querem simplesmente deixar o que já construíram ao longo da vida para poder recomeçar a vida em outro local. Então é preciso que haja medidas mais eficazes para isso. Nós vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive sobre essa apreensão de drogas que aconteceu na região de Barra do Corte.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Grande abraço a vocês que acompanham no interior do Maranhão, os nossos amigos lá de Vitorino Freire. Alô, Vitorino Freire, alô, esse pessoal de Paulo Ramos, o pessoal de Lago da Pedra, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal de Santa Inês. Grande abraço a Santa Inês, grande abraço a toda a equipe aí do Luiz Lobo, dando sequência aí à nossa parceria. Daqui a pouquinho poderemos ter outras novidades aí para a região, na cobertura da região de Santa Inês. Um abraço também aos nossos amigos que estão nos acompanhando na cidade de Colinas, Maranhão, ali nas proximidades de Colinas, agora através também da Rádio Itapecuru de Colinas, Rádio Guarabara FM, Rádio Cidade FM, a todos vocês o nosso muito obrigado. Vamos trazer as informações policiais rapidamente. Hoje faltou o Carlos Borja, né?
Entrega
Carlos
departamento Rosa. Médico.
Tá, tratamento médico, está cuidando da saúde.
Pois é.
Mas enquanto isso, nós vamos fazer o resumo. Isso. Polícia destruiu mais de 12 mil pés de maconha. Essa maconha não vai fazer mal mais para ninguém. Né?
Foram duas informações, Humberto, que chamaram muito a atenção de toda a sociedade desse final de semana. Vamos começar por essa mega operação que aí destruiu 12 mil pés de maconha. Então foi isso aí foi resultado de um trabalho conjunto lá da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Barra do Corta, que fica na região central do estado, e também a Polícia Militar, com apoio do Centro Tático Aéreo, que resultou aí, portanto, na destruição desses mais de 12 mil pés de maconha na região. As roças, para você ter uma ideia, foram localizadas em áreas de povoados dos municípios de Barra do Corta e também Genipapo do Vieira, dos Vieiras, que fica ali um município colado ao outro. Então, além do cultivo, os policiais também localizaram e apreenderam maconha,
Aquele material já de prensar a maconha, sim. Aquele material de prensar a maconha, os tabletes já prensados da droga, sementes prontas para o cultivo e fertilizantes, além de maquinário e uma arma de fogo. Ou seja, esses indelinquentes tinham toda uma estrutura para poder cultivar esses entorpecentes e colocar no mercado. Mas uma ação rápida acabou destruindo essa roça e, como você disse, essa droga não fará mais mal a ninguém.
Foi tanta coisa boa para ser produzida,
plantar tomate, plantar pimentão,
faz bem para a saúde da população, planta mamão, planta laranja, planta abacate, planta abacaxi, né? Tanta coisa que pode fazer bem para a saúde das pessoas, e aí você toma a iniciativa, vou plantar alguma coisa que vai destruir as famílias, né, das pessoas, e aí você deve pensar logo na sua família. Você queria ver o seu filho viciado em maconha, né, sendo preso, indo ser levado para a delegacia? Pense logo nos seus filhos, né, na saúde dos seus filhos, que é para você refletir sobre o que você deve plantar, porque tudo que você planta, você colhe. Você planta maldade, vai nascer e um dia vai voltar contra a sua cabeça. É só um conselhozinho.
Pois, Alberto, e como eu estava falando, foram dois assuntos que chamaram bastante atenção. O outro caso é que foi o seguinte: criminosos que não tinham mais nada o que fazer acabaram ateando fogo na viatura da Polícia Civil na madrugada do último sábado. Esse caso aconteceu lá no município de Itapecuru. Inclusive, o Cristiano Dias vai trazer todos os detalhes no programa Ronda Central de hoje. Então, o veículo que estava estacionado em frente à delegacia daquele município ficou totalmente destruído. De acordo com informações preliminares, os ataques criminosos teriam destruído, como eu falei, teriam sido causados por uma facção criminosa lá daquela região. Então, o veículo estava estacionado em frente à delegacia, eles não quiseram nem saber, não respeitaram, chegaram e acabaram tocando fogo. Mas uma ação criminosa que chamou bastante a atenção das pessoas, principalmente ali na região do Vale do Itapecuru.
Ô, Jalber Pereira, eu falei aqui na semana passada que essa era uma profissão bastante perigosa, que pode encurtar muito a vida de você que está querendo entrar para alguma atividade econômica. Essa de matar policial, essa de atear fogo, de enfrentar o aparelho policial. Tu já contou quantos policiais tem no Maranhão, Jalber Pereira?
Tem muitos, e cada dia chegando mais.
Cada dia entrando mais policiais. E aí você vai entrar numa turma que não anda pouca gente, que não tem pouca gente, Jalber Pereira, vai enfrentar, né? Vai entrar. Ó, bora trazer aí, a produção está nos chamando a atenção. Facções criminosas atuam para interferir nas eleições em cidades do interior do Brasil. Isso está acontecendo em algumas cidades e eles estão querendo. Isso foi no Fantástico ontem à noite, teve uma matéria especial mostrando que em algumas cidades os criminosos já estão entrando para a política também, né? E o que acontece se o cidadão é eleito, Jalber Pereira? Primeiro, ganha o apoio deles. Aí geralmente eles botam alguém da família, né? Bota alguém da família como vice. Depois o cidadão diz: olha, agora vou te dar uma grana, você vai se afastar, vai pedir afastamento, vai renunciar ao cargo de prefeito para poder colocar o parente, né? Colocar uma pessoa de mais confiança dele para conduzir as prefeituras. E a população fica onde nessa história? Né? Fica onde nessa história? Quer dizer, o crime organizado, as facções criminosas. Mas o que a gente chama a atenção...
É bom, só um detalhe.
No estado do Piauí, rapidinho, no estado do Piauí tem um comando lá. E aí, essas coisas boas é bom a gente copiar, né, Jovem Pereira? Tem um comando que está chamando a atenção já das redes sociais, né? Ele gosta de conversar com o chefe das facções criminosas, né? Quando ele prende um, aí ele diz assim: você sabia quanto nós somos, né? Você vai enfrentar mesmo a polícia, vai enfrentar a polícia, já contou quantos somos, quantos que você vai enfrentar, faça as contas e aí você vai ver que você pode estar em desvantagem. E aí você entrar numa guerra perdida, Jovem Pereira, é melhor você não entrar, pensar duas vezes, o bom senso alerta a população. E aí muitos criminosos estão indo parar atrás das grades, principalmente aqueles que se dizem liderança, aqueles que dizem chefões, né? É só colocar eles atrás das grades para poder os outros também pensar duas vezes a respeito do assunto.
Eu só queria chamar a atenção, Beto, esse detalhe que você falou agora há pouco a respeito da influência dos criminosos na própria política, mas aí cabe também à Justiça Eleitoral agir com mais rigor para que as pessoas que vierem nas próximas eleições a registrar suas candidaturas possam levantar. Entendeu? Levantar toda a ficha da pessoa, fazer uma investigação para saber se aquele futuro político, aquela pessoa que está colocando o seu nome, que porventura vier colocar o seu nome à disposição da população, saber se realmente é uma pessoa idônea, se não tem passados obscuros, se realmente é uma pessoa que merece a confiança. Porque, como você disse, você imaginou onde é que ficamos, onde é que a sociedade fica, uma vez que é representada, por exemplo, pelo meliante? Fica difícil.
Pois é. Agora vamos para o município de Aldeias Altas. Há uma notícia que foi publicada em alguns jornais, em alguns veículos de comunicação da imprensa. Eles relataram que houve um tiroteio, né, no meio da rua, duas pessoas teriam morrido e que uma criança também saiu gravemente ferida. Mas a gente que tem algumas fontes, o Carlos Roger tem bastante fontes, né, sobre essas ações na área da polícia. O que aconteceu lá em Aldeias Altas, segundo o que foi apurado aqui pela Central de Notícias Brasil, é que alguém teria contratado um matador, para fazer uma execução lá em Aldeias Altas. Só que a pessoa que ia morrer descobriu quem era o matador. Ele teria ido para a cidade, estava lá se preparando para executar o crime, e o cidadão descobriu quem era. Ele disse assim: eu vou matar ele primeiro. E aí, não é nem para sorrir de uma desgraça dessa, mas o que que aconteceu? O cidadão simplesmente foi lá e matou o matador, né?
Então, o feitiço virou contra o feiticeiro.
Matou o matador. E você, o que que faria, né, jovem preso, se soubesse que tinha alguém que estava contratado para lhe matar? Né?
É arriscado, Alberto.
Chega lá para conversar com ele.
Esses caras, primeiro que eles não têm a maior vida de ninguém, nem a própria. E segundo, que eles já têm uma certa preparação para o crime e se torna, muitas das vezes, muito perigoso para quem não é acostumado com o crime. Então, seria melhor ele chamar a polícia, porque é arriscado. Mas foi uma atitude que ele tomou e que outras pessoas também poderiam tomar. Porque imagina se você fica sabendo que alguém iria atentar com a sua própria vida. Então é uma situação realmente que fica difícil. Não estou aqui defendendo o crime de forma alguma, muito menos batendo palma, dizendo que foi uma ação muito boa desse cidadão, mas é bom a gente se colocar no lugar dele. Que essa pergunta, inclusive, você pode interagir com a gente respondendo: o que que você faria se descobrisse que alguém queria atentar a sua própria vida? Você agiria como esse cidadão ou você procuraria a polícia? Aqui a resposta é sua.
Agora teve uma grande autoridade, Jalber Pereira, vereador, é autoridade no interior, na chega, olha.
Inclusive,
aqui é o vereador.
Inclusive, é a autoridade que está mais próxima
da população. Mas esse daqui, o tal do Rafael da Picanha.
Pai da picanha.
Pai da picanha. Acabou aí no camburão da polícia militar.
Vai fazer picanha no presídio, será?
Ele foi preso no último sábado durante a travessia de balsas para estreito ali da região de... uma travessia de balsas que está acontecendo ali entre Estreito e Aguianópolis, onde a ponte caiu.
Essa travessia exatamente, isso,
onde a ponte caiu. Segundo testemunhas, além de furar a fila da embarcação e urinar publicamente a bordo, na frente dos passageiros, incluindo mulheres e crianças, o parlamentar, aí vai chamar o cidadão desde parlamentar, que estava embriagado, provocou um atraso de mais de uma hora na travessia. Olha aí, foi obrigado a conter e a autoridade parlamentar teve que ser conduzido num camburão. A atitude do vereador provocou a revolta entre os presentes, não é para menos, não é? Jalber Pereira. E daí. Acabou a confusão, teve que levar o vereador conduzido, conduzido para conversar com o delegado. Jalber Pereira, vamos trazer as últimas informações. Olha, essa é interessante. Nós entrevistamos aqui a Gerlane Pimenta, que foi na semana passada, onde nós colocamos aqui para todo o estado do Maranhão a situação da ameaça do fechamento de pelo menos 18 agências e postos do Bradesco no interior do Maranhão. Houve uma decisão da justiça provocada pelo PROCON, foi isso, Jalber?
Exatamente. Então, teve essa denúncia, o PROCON se mobilizou, que inclusive faz um grande trabalho no estado do Maranhão, e acabou suspendendo o fechamento aí dessas agências, Humberto. Olha, seriam 10 agências e mais 6 postos de atendimentos, ou seja, 16 municípios do estado iriam ficar sem esses atendimentos bancários. Então, nesta semana, o Sindicato dos Bancários realizou diversas mobilizações contra o fechamento dessas agências, que é, por exemplo, em Mata Roma, Sítio Novo, Campestre, Arame e Catu. São alguns dos municípios que iriam ficar sem essas agências.
Sucupira do Norte também está na fila, né?
Sucupira do Norte.
Agência do Bradesco.
Vitorino Freire, enfim, muitos seriam 16 cidades. Agora o serviço bancário já é precário no estado, aliás, em todo o Brasil. Você imagina se mais esses 16 postos fossem fechados. Agora,
lá já tinha bastante reclamação de falta de dinheiro. Às vezes chega o dia do pagamento dos aposentados, o dinheiro não dá para pagar os aposentados.
Agora, uma coisa também que a gente quer chamar a atenção, Berto, é o seguinte, até lembrado aqui pelo nosso querido amigo, que é o nosso diretor de áudio, o Cleber de Costa, porque o Bradesco é um banco privado. Então, por que os nossos deputados, nossos ilustres deputados federais, não começam a se mobilizar para, ao invés de ficar dependendo dos bancos privados, como o Bradesco, por exemplo, por que não colocar mais agências do Banco do Brasil, não colocar mais agências da Caixa Econômica, que são estatais? Porque esse serviço bancário deveria ser de exclusiva responsabilidade do governo federal. Então, uma vez que o banco privado ele já desempenha essa função, mas a empresa privada, você sabe como é que é, entendeu? Se não estiver dando lucro, fica difícil para manter. Então, eu acredito que não estou aqui para defender o Bradesco, não tenho nenhuma portaria para defendê-lo, mas caberia, nesse momento, aí que os nossos ilustres deputados tomassem uma iniciativa para fazer com que chegassem postos de bancos estatais. Porque quem tem o maior, claro que a sociedade privada tem esse dever também de fazer o desenvolvimento, mas quem tem o maior dever, quem é? É a esfera pública.
Então, eu me recordo que houve um enfrentamento aí, ainda no tempo que Jackson Lago era governador do Maranhão. Existia o Banco do Estado.
E foi vendido.
O Banco do Estado foi vendido, quem assumiu foi o Bradesco.
Isso.
O Bradesco na época. Houve uma guerra e o Dr. Jackson até dizia que um pouco também da cassação dele foi patrocinado por causa dessa briga. Porque ele negociou com o Banco do Brasil, que é um banco público, para colocar a folha de pagamento do Estado no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. O Banco do Brasil havia se comprometido em investir R$1 bilhão no Maranhão, em programas sociais para atender a população, reduzir a pobreza, com diversos tipos de programas voltados para as pessoas que mais precisam, para o pequeno negócio, para a agricultura familiar, uma série de outras questões. O Bradesco assumiu esse ativo do Banco do Estado e agora está querendo fechar a agência depois de faturar muita grana. Então, esse é o questionamento também que está sendo levantado, inclusive, por lideranças políticas do Maranhão, para que não haja uma justificativa simplesmente para o fechamento sem qualquer critério do Bradesco.
Outra coisa também que chama a atenção, Beto, você já imaginou quanto é que custa para abrir um correspondente bancário, por exemplo, uma casa lotérica? É muito caro e, além do mais, tem uma série de normas que o empresário tem que se adaptar. Se você passar em frente a uma correspondente bancário desse, no período do pagamento desses programas sociais, são filas quilométricas. Então, uma coisa que o governo federal deveria fazer era reduzir esses custos para o empresário que quiser adquirir uma franquia, entendeu? Ter todas as qualidades possíveis, porque quanto mais agências, quanto mais correspondentes, tipo essas casas lotéricas, tiverem em um bairro, melhor é. Para você ter uma ideia, o tamanho da cidade operária só tem 2 casas lotéricas. Você vai para o Jardim América, o tamanho do Jardim América para pegar toda aquela região da Cidade Olímpica só tem 1 casa lotérica. Será que é porque não tem empresários nessa região? Não, não é. E a burocracia que é muito grande para adquirir uma franquia como essa e também os custos que são muito altos. Então, uma coisa que deveria ser feita de urgência era justamente isso, era diminuir os custos e a burocracia para que os empresários pudessem colocar mais casas lotéricas.
Isso. Nós vamos a um rápido intervalo, porque depois do intervalo eu quero detalhar para você um pouco do programa Maranhão Livre da Fome. É um programa que vem sendo planejado, idealizado há muito tempo e que começa a funcionar.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensor Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Já apresentar Central Manhã.
Foi rapidinho, já estamos aqui de volta e a gente aproveita para mandar um abraço para todo o pessoal da Baixada Maranhense através da rádio Planície Beira Campos.
Eu já vi falar.
Uma nessa... programação eu vi, especial.
Eu já vi falar nessa região do estado, viu?
Pois é. A São Vicente Ferrer, São Vicente Ferrer faz parte. Né? São Vicente Ferrer,
São João Batista, São Bento.
São João Batista, São Bento. Então, está sendo retransmitido nessa região, inclusive o programa do Jauber Pereira, isso. Programa de esporte. Está lá, tem uma chamada belíssima. Parabéns aí à equipe do Antônio Moreno. E nessa região.
O mestre da cultura. Eu estou chamando ele aqui de velho, mas eu lembro que eu era criança do interior do estado, eu já ouvia, viu, Beto? Eu já ouvia o Antônio Moreno na queridíssima Rádio Educadora. Esse tem tempo de estrada, viu?
Pois é. E tem um programa também do Carlos Rocha fazendo isso. Sucesso lá na região. Ele disse que a audiência é total. E a gente aproveita para mandar um abraço também para o restante da sua equipe, para todo o pessoal da sua equipe aí da Beira Campos, Planície Beira Campos. Planície Beira Campos, as duas interligadas, cobrindo isso. Toda aquela região. O José Rocha está dizendo assim: saudações, jornalista Humberto Fernandes. Que horas e onde é veiculado o programa de esporte do Jauber? Você responde, Jauber.
Pois
Pereira.
É, todo dia estamos ao vivo, viu, seu Zé Rocha, aqui na Rádio Central de Notícias Brasil. Você vai lá no YouTube, procura, aliás,
no portal centraldenoticiasbrasil.com, aí tem um playzinho que fica na parte de cima, na parte superior ali, aí Central de Notícias Brasil. Tem também no aplicativo, você pode botar no Google, Rádio Central de Notícias Brasil, o Jauber Pereira está lá. E nas mais de, com sua reação, quantas emissoras?
Só que já passaram para a gente, são 38 emissoras.
38, estamos chegando a 40 emissoras de rádio, então em cada região tem um horário específico e tem a rádio específica.
Lembrando que aqui na Rádio Central de Notícias do Brasil, que por enquanto estamos somente na internet, mas daqui com o tempo estaremos também no dial, você pode nos acompanhar, viu, Zé Rocha, das 11h30 até as 12 horas. Mas você pode nos acompanhar também através das rádios parceiras, também no mesmo procedimento na internet. Então você, inclusive, tem o nosso WhatsApp que a gente coloca à disposição, que você pode participar também da programação de esporte.
Mas eu estou sabendo, e aí eu quero saber se o repórter é bem informado mesmo, na área de esporte, é que tem uma especulação de que um jogador do estado do Maranhão teria facilitado a vida do adversário dele.
Pois é, um caso que está ainda sobre investigação, inclusive, a investigação é feita pelo próprio clube que o jogador defendeu no Campeonato Maranhense. Não vou falar o nome do jogador, mas é um jogador que tem muito futuro e, se for realmente comprovado, ele vai acabar com a carreira dele. Segundo as investigações, segundo as informações de bastidores, ele teria recebido R$6.000 para facilitar que o Maranhão goleasse o Iap da semifinal. Agora, o que chama atenção?
Ixi,
o que chama atenção, Beto, é que essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes. E o Maranhão só conseguiu vencer uma. O Maranhão venceu uma de 4-0 e todas as outras 3, o Iap venceu. Ou seja, é suspeito. E quando o Maranhão venceu, já venceu de 4 a 0. Entenda bem, eu não estou dizendo que realmente o fato aconteceu.
Existe uma investigação em curso.
Entendeu? E que existe a probabilidade de estar certa. Mas isso que vai definir é a justiça. Nós não somos da justiça. Mas é um caso que realmente chama a atenção. Agora, tivemos bola rolando nesse final de semana, já que estamos falando de esporte. Primeiro tivemos o jogo do Maranhão com Tocantinópolis em São Luís no último sábado. O Maranhão jogou com o time reserva, fez 1-0, depois sofreu empate, fez 2-1, sofreu empate e sofreu a virada do Tocantinópolis. Isso no sábado às 16h30 no estádio Castelão, na capital maranhense. De noite, também pelo Campeonato Brasileiro da Série D, foi às vezes dos dois maranhenses se enfrentarem. O Sampaio foi até a cidade Imperatriz, enfrentou o time local e perdeu pelo placar de 1-0. Aí o que é que acontece? Agora, tanto Imperatriz quanto Maranhão vão dar uma parada, porque quarta-feira já vão se enfrentar pelo primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. Ou seja, a cidade Imperatriz, aí tanto nesse final de semana como agora na próxima quarta-feira, estará aí no foco das atenções para esse jogo entre Maranhão e a equipe do Imperatriz. O Imperatriz vai buscar o seu quarto título ao longo da história, enquanto que o Maranhão vai buscar o seu 15º.
Pois é, agora nós estamos vendo uns estádios bonitos aqui no estado do Maranhão, que bancada bonita ali, quase sem gente, Jovem Pereira. As pessoas têm que prestigiar mais o seu time, ir lá, defender.
Só que tem um detalhe, com situações como essa, jogador entregando, se realmente for comprovado, aí
acaba desestimulando a torcida. Mas nós estamos falando do pessoal de rádio, vamos falar também aqui, ontem foi o Dia das Mães.
Dia das Mães. Inclusive, parabéns a todas as mamães aí de forma atrasada.
Pois é. E aí, Jovem Pereira, a primeira coisa que você tem que reconhecer quando você fala de sua mãe é que você deve a vida a ela. Né? Já é um grande motivo para você amá-la e respeitá-la pelo resto da sua vida.
Na verdade, é os pais, mas principalmente a mãe. Por quê?
Porque
a mãe
é quem dá a luz. Quem dá a luz, não é? Quem deu a vida. Não é?
Isso.
Nós vamos a cidade de Mirinzal, com o Max Baeta. Sabe como é que foi a festa por lá? Se teve festa lá em Mirinzal?
Estamos aqui na Rádio Rio Uru FM hoje, Gilberto Fernandes, celebrando aqui hoje o Dia das Mães. Estamos aqui com as mães que foram aí sorteadas, que ganharam os brindes da Rádio Rio Uru FM. A gente vai começar aqui com uma das mães, a Josiane, que foi uma também das ganhadoras, né? E dizer o que ela está sentindo hoje com esse brinde da Rádio Rio Uru FM. Bom dia, Josiane.
Bom dia, foi um momento assim muito especial. Eu nunca tinha participado, porém a minha mãe é fãzona da Rádio Rio Uru. Ela participa de todas as manhãs. A primeira coisa que ela acorda, ela liga o Rádio Rio Uru para ouvir o Max Baeta. E hoje ela me incentivou muito a participar, né? Porque eu nunca tinha participado. E é muito gratificante, muito obrigada.
Daí para você mais uma também, falar também com a Ivone também aqui para cá, tem aqui as crianças que ganharam também para sua mamãe. Qual o nome da sua mamãe?
Maria.
E seu nome?
Emily.
O nome da sua mamãe?
Francilene.
E o nome da sua mamãe?
Marli.
E essa aqui ganhou porque o filho dela também ganhou para ela. Muito. E aí você sempre ouve a Rádio Rio Uru FM?
Direto, eu fico direto ligado todo o tempo e sempre eu ganho um prêmio, graças a Deus. Muito obrigado, Rádio Rio Uru.
Também estou aqui com a Ivone, também com a dona Ivone, que está com a gente. Dona Ivone, o que é que você se sente receber esse presente? O que a rádio é para você?
Hoje, eu digo assim que a rádio é muito importante na vida da gente, né? Porque as pessoas estão presas a celular, internet e tudo mais. Mas esquecemos que nós temos a rádio, que também leva notícias, que leva alegria. E eu quero agradecer ao nosso presidente, né, da rádio, Max Baeta, por lembrar da gente, por estar proporcionando esses momentos com a gente, de sortear brinde, de fazer com que a gente participe também das coisas boas daqui da rádio.
Eu lembro aqui com a Safira, tá? A Safira também ganhou presente pra mãe dela. Safira, você mora no bairro do Tum, é isso?
Sim.
É. E aí, você gosta de ouvir rádio? Sua mãe ouve rádio? Como é que é?
Sim.
É?
Ela ouve todo dia.
Olha pra mim essa ali, ó. Ela ouve todo dia?
Ela ouve você e o outro.
O outro? E aí, você vai dar esse presente pra sua mamãe?
Sim.
Vai? Você tá feliz hoje?
Sim.
Então, vamos lá, viva o Dia das Mães! Vamos lá, Dia das Mães!
Feliz Dia das Mães!
Grande festa, grande comunicador Max Baeta, e você vê aí o pessoal que ouve rádio já até fala bem, né?
Sim, sim.
Todo mundo falando muito bem, se expressando muito bem. A rádio tem uma influência muito grande na nossa sociedade. Às vezes é o veículo de comunicação que as pessoas acompanham diariamente, enquanto trabalham, enquanto estão nas suas atividades no dia a dia, está com o radinho ligado ali, acompanhando as notícias,
o
entretenimento, se transforma ali num companheiro. O apresentador, o locutor, acaba sendo ali um companheiro. E quando ele sabe exercitar isso, conversar com as pessoas diretamente, acaba ali envolvendo, sendo um grande companheiro mesmo no dia a dia.
E também outro detalhe que chama a atenção da gente, Huberto, é esse negócio do cara achar que rádio da capital tem audiência do interior. Não tem audiência coisa nenhuma. Quem tem audiência no município
é a rádio local.
É a rádio local.
Está dando a notícia, está falando da cidade.
Por que você ouve rádio? Para você ouvir a música, ouvir o alô do apresentador. Aí a pessoa que mora no interior do estado vai ouvir uma rádio da capital que não sabe quem é o cara. Não existe isso.
É verdade. As pessoas têm que se conscientizar disso, principalmente as autoridades têm que se conscientizar disso. Se você quiser dar o recado para a pessoa lá do interior,
tem que ser através da rádio local.
Através da rádio local. Jalber Pereira, mas eu queria trazer agora, e isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu acho que talvez antes do governador Carlos Brandão ser governador do Maranhão, ele já começava a planejar, a trabalhar uma ação nesse sentido. E já há muito tempo vem conversando com a gente, vem conversando com as pessoas próximas a ele, principalmente com seu secretariado, no sentido de lançar esse programa que depois ganhou o nome de Maranhão Livre da Fome, né, que foi lançado na última sexta-feira como ação inicial aqui no Estádio Castelinho, em São Luís. Eu vou trazer
Ginásio Castelinho.
Eu vou trazer primeiro o repórter Carlos Roger, que cobriu o evento, depois a gente fala mais sobre esse assunto.
O lançamento do programa Maranhão Livre da Fome, realizado no Complexo Castelinho, reuniu autoridades locais, nacionais e a população que será beneficiada com o programa.
Então, a partir de agora, nós vamos levar para todas as regionais e, naturalmente, levar para todos os municípios do estado do Maranhão. Importante dizer que a gente tem aí 97 mil famílias na extrema pobreza. O nosso foco não é só São Luís, não é só Grandilha, é o estado do Maranhão inteiro. Nós vamos chegar em todos os municípios do estado do Maranhão e vamos, a nossa meta é acabar com a extrema pobreza do Maranhão, de fato, com esse programa. Porque quando a gente faz a transferência de renda com mais de R$200, R$50 por família, a gente já sai da extrema pobreza. Mas só isso vai resolver? Claro que não. A gente não quer, a gente quer dar uma oportunidade a essa mulher, a esse beneficiário, para ele entrar no mercado de trabalho. Então nós estamos jogando fortemente, trabalhando com muita força, para que as empresas dêem oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. E está sendo muito bem aceito, porque o programa não passou a ser mais do governo, passou a ser da sociedade civil organizada, e os empresários estão apoiando, e nós vamos conseguir colocar muita gente no mercado de trabalho. Então a nossa meta é acabar com a pobreza no Maranhão.
A iniciativa é voltada para o combate à insegurança alimentar e conta com o apoio do governo federal e instituições parceiras do projeto.
Além de tirar da fome, aqui está junto a integração com a agricultura familiar, para a produção, para a compra de alimento, enfim. Mas também, tanto rural como urbano, essa preocupação para que, através do emprego, do empreendedorismo, possamos superar a pobreza. E estamos aqui para dar as mãos, não. Nós vamos trabalhar juntos.
Que só juntos a gente vai acabar com essa mazela vergonhosa que a gente tem um país que produz, que exporta. É um país que é conhecido como um dos principais celeiros do mundo, que tem fome, muita fome, e que ainda por cima desperdiça alimentos. A gente joga no lixo todos os anos um terço de tudo aquilo que a gente produz.
Nesta primeira etapa, os municípios selecionados foram São Luís, com 3.004 famílias contempladas, seguido por São José de Ribamar, com 641 famílias, a Raposa, com 406, e Passo do Lumiar, com 221 famílias contempladas. Serão R$ 200 mensais exclusivos para a compra de alimentos, mesmo para as famílias que recebem o Bolsa Família. São aquelas que ainda vivem com renda per capita inferior a R$ 218. As famílias com crianças de 0 a 6 anos receberão ainda R$ 50 por filho. Os beneficiados demonstraram a satisfação de serem incluídos em um programa que irá levar comida para a mesa dos maranhenses.
É muito bom, legal, e eu gostei muito. Muitas pessoas que precisam, né? Carente, assim como a nós. Eu achei legal, eu gostei.
Muito bom. Para a população que não tem renda, né? É bom demais.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. E agora eu quero falar aqui, eu não quero olhar em texto, não quero... Eu venho acompanhando já há um certo tempo, né, essa busca do governador Carlos Brandão no sentido de desenvolver esse programa para atender aquelas pessoas, Jalber Pereira, que são mais desassistidas, quer dizer assim, vivem à margem ainda da sociedade, trazê-los para a economia do Estado, registrar essas pessoas. E aí ele chamou o Tribunal de Justiça do Maranhão, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, a Unicef, as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas. Qual é o objetivo? Identificar. Aí vem também as associações de moradores. Ele disse que vai precisar tanto das igrejas, que têm uma capilaridade muito grande, que conhecem as pessoas, estão no dia a dia ouvindo ali as pessoas que mais precisam. Chamar também as associações de moradores. A primeira grande busca é identificar, seja na cidade, seja nos povoados, naqueles povoados mais distantes, aquelas pessoas que, mesmo já tendo acesso ao Bolsa Família, né, elas, quando somam a renda, têm menos de R$ 218, dá menos de R$ 218 por pessoa. Isso durante um mês. Essas pessoas, elas vão fazer um pré-cadastro. Esse pré-cadastro, aí eles vão colocar essas pessoas no sistema para verificar a renda dele mesmo, a movimentação financeira, se dá realmente menos de R$ 218 por mês por cada pessoa. E aí, Jalber, aí vem a importância desse programa. Não é simplesmente um critério por condição econômica. É que muita gente, muitas vezes, a mãe de família, como o governador já explicou isso para gente, a mãe de família, ela se preocupou a vida inteira com os filhos, em criar os filhos, em botar comida na mesa, a cuidar da roupa, do calçado, botar o menino na escola e tudo, e esqueceu dela. Né? Esqueceu dela. Aí ele quer identificar essas mães, essas pessoas, para dizer assim: você já fez um tratamento de dente? Né? Você já teve tempo, teve dinheiro para fazer um tratamento de dente? Não, ainda não. Não fiz um tratamento de dentes. Pois venha, o Estado, o governo do Estado, quer conversar com você, levar você para fazer uma avaliação com o dentista, verificar o que se pode fazer. Se não teve condições, o Estado agora vai contribuir, vai pagar por esse tratamento de dente. Você já fez alguma consulta de vista alguma vez na sua vida? Só nunca tive oportunidade de ir para a cidade para procurar um médico oftalmologista. oftalmologista e tal. Então, vamos levar essa pessoa para um oculista, oftalmologista, né, para fazer os exames, verificar como é que está a visão dela. Se ela não tem dinheiro, o Estado vai pagar a consulta para poder adquirir o óculos, saber qual é o tratamento mais adequado. Às vezes, as mães sequer têm uma rotina normal para fazer os exames preventivos. Jalber Pereira, da parte de, como mulher mesmo, né, os exames preventivos, para saber se não tem alguma doença que precisa ser tratada, algum tipo de infecção. É esse tratamento, na visão do governador Carlos Brandão, que precisa ser dado às pessoas menos assistidas, aquelas que estão à margem da sociedade, que estão abaixo da linha da pobreza, né, para trazer essas pessoas. E aí, tem o outro lado do programa que é importante a gente destacar aqui, que foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção. Cada filho até 6 anos de idade, me parece que até 6 anos de idade, ele tem direito a mais R$50 lá do cartãozinho. O cartão só serve para comprar comida. Se você for comprar outra coisa com o cartão vai dar que não tem limite.
Não pode jogar também.
Não pode comprar parcela de moto, essas coisas todas. Não pode pagar parcela de moto com o cartão. É para comprar comida. É a primeira coisa que tem que fazer. Aí cada criança, mais R$50 para ajudar também na alimentação dessa criança. Porém, e aí é um ponto importante, todas as pessoas de dentro de casa que tiver mais de 16 anos de idade têm que fazer algum curso, têm que se preparar, têm que aprender a fazer alguma coisa. Se ele fizer um curso de informática, aí diz assim, não, meu filho fez o curso de informática, mas não tem dinheiro para comprar o computador. Então, ele vai fazer o cadastro, vai dizer que já concluiu o curso, mas não tem o computador. Aí o Estado vai providenciar o computador para ele. Olha, eu aprendi a cuidar de galinha, de porco, de bode, de tudo, mas não tenho dinheiro para começar a comprar os primeiros bodes, as primeiras galinhas e tal. Aí o Estado vai encontrar uma forma de ajudar essas pessoas para ela ter uma atividade econômica. Então, é um programa muito bem elaborado e muito abrangente, que visa erradicar de uma vez por toda a pobreza no estado do Maranhão, a extrema pobreza, aquelas pessoas que vivem mesmo sem renda para poder se manter.
Estamos apresentando Central Manhã.
Agora vamos direto, já que nós estamos falando dessa parte de assistência, vamos chamar o Lula, está falando ao vivo agora, nesse momento, direto da China. Fórum Empresarial Brasil-China. Lula participa de encontro com empresários chineses.
Segurança regulatória e jurídica para investimentos em combustível sustentável de aviação e para o hidrogênio verde. O agronegócio brasileiro, que já responde por 25% das importações de alimentos da China, pode se constituir em fonte segura de suprimento de sementes, vacinas e produtos veterinários e de genética animal e vegetal. Na área de infraestrutura, são inúmeras as possibilidades de cooperação em projetos indutor do desenvolvimento. O corredor ferroviário leste-oeste, que vai interligar o Brasil, será um empreendimento fundamental para a logística brasileira e um dos mais transformadores para a garantia da segurança alimentar do mundo. Conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico por meio de 5 rotas de integração facilitará o intercâmbio comercial e levará mais desenvolvimento para o interior do continente sul-americano.
Olha aí, a importância do que é uma visita dessa, de abrir o mercado brasileiro, o potencial que nós temos, né, para poder ser explorado, para que haja investimentos. Hoje eu acompanhava, antes de entrar aqui para o programa, de que o Lula ia apresentar, por exemplo, o nosso potencial que nós temos para a geração de energias alternativas, a energia limpa. Se você for colocar em metade do Maranhão placas solares para captar energia, nós abastecemos o mundo, Jabulani Pereira, somente com energia solar a gente tem condições, tem todas as condições de abastecer o restante do mundo com todo tanto território que nós temos aqui para implantação de energias renováveis. A questão dos corredores de transporte, ferrovias, através de ferrovias, por exemplo, essa ligação da Norte-Sul, que liga a região ali de Mato Grosso, Centro-Oeste, passando aqui por Açailândia, chegando aqui no Porto do Itaqui e no outro porto que está sendo construído aqui em São Luís, é uma grande capacidade de exportação de todos os produtos produzidos aqui pelo agronegócio para abastecer a China e outros países do mundo. Então, é um potencial muito grande. Vou pedir a ajuda do Adilson Souza, que está lá em Brasília, que está acompanhando também essa agenda. Adilson Souza, o que, que você nos conta mais sobre o objetivo dessa viagem do presidente Lula? Primeiro foi a Rússia, conversou lá com o Putin. E agora está na China, conversando lá com as autoridades chinesas e principalmente com o setor empresarial chinês.
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Alves Pereira e todos os teleouvintes do Central Manhã. Olha, essa é uma conquista para o governo federal, a imprensa, os especialistas críticos já estão falando do segundo dia de visita na China, onde o presidente Lula já conseguiu fazer acordos bilaterais na ordem de R$1 bilhão. Empresas de vários segmentos estarão chegando ao Brasil com um acordo de instalar fábricas, inclusive aquelas que poderão alavancar a economia. Uma delas é da produção e manutenção de turbinas dessas torres eólicas que existem aí na região dos Lençóis, Barreirinhas e Paulino Neves. É um grande mercado aberto, onde a China é um campeão de produção desse tipo de produtos. Então essa fábrica poderá estar chegando no Brasil. Também é uma fábrica de produtos ligados à energia verde. Também estará chegando para o Brasil um acordo com vários empresários chineses. Uma das grandes expectativas para o presidente Lula também é com relação à ferrovia. A China é um dos grandes países que desenvolve e trabalha com esse modal de transporte que é a ferrovia. Então não se sonha ainda com trem bala, mas que haverá uma expansão da linha da malha ferroviária no Brasil, de acordo com o CEO de uma das grandes empresas lá na China, que pretende também trazer esse investimento para a expansão da malha ferroviária aqui no Brasil. Sem falar do setor automobilístico, uma das empresas, fabricante de carros elétricos, também fez acordo e pretende instalar mais uma fábrica aqui no Brasil. Então, tem bastante expectativas de investimentos, onde só desde 2013 que o Lula viaja à China, já foram mais de 17 acordos de viagens e trazendo benefícios para o Brasil. Essa foi uma grande novidade, onde o presidente Lula pretende trazer sim recursos através de investimentos que venham alavancar a economia do nosso país, Humberto. Então, são notícias boas e o presidente Lula está otimista, muito mesmo. Inclusive, quem está lá com o presidente Lula é o ministro Alexandre Padilha, que esteve aqui no domingo. A gente traz esse destaque já, que ele se encontrou com o Lula em Moscou, depois seguiu no mesmo avião, onde foi lançado o dia D da vacinação contra a gripe, uma grande campanha que está acontecendo para todo o Centro-Oeste, a região Nordeste e Sul do país, as três principais regiões, para que seja combatido esse vírus que vem atacando aqui toda a região de Brasília, muito, o vírus muito forte. E aí já está liberada doses para também o projeto da vacina nas escolas. 131 mil escolas instaladas no país inteiro também estão adaptadas já para a facilitação dessa vacina, que serve para crianças, jovens, adultos, gestantes e idosos. Eu conversei com o ministro, concedeu, na verdade, uma entrevista coletiva. Vamos ouvir ele falando da importância dessa vacina que o governo federal garante para todos.
Fizemos um contrato firme que garante doses da vacina mais atualizada contra a Covid-19 nos próximos 2 anos. Então, tem doses suficientes nos próximos 2 anos, da segurança dos nossos programas de vacinação. Começou a chegar essa semana para as vigilâncias estaduais, né? Ontem já começou a chegar, só que a gente disse, ó, vamos reforçar até o dia D de vacinação, a vacina contra a influenza, que é o vírus que está causando a maior parte dos casos respiratórios hoje, maior número de internações e óbitos, e certamente a partir dessa chegada aí os estados e municípios vão organizar a retomada das campanhas de vacinação, das ações de vacinação da Covid-19. Compramos vacina o suficiente para garantir a vacinação de todo aquele público que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Roberto, essa fala aí do ministro foi com relação à viagem dele à China, onde está garantido já mais vacina para combater também o vírus da Covid, que voltou a aparecer em algumas regiões. Então está garantido para a próxima semana vacinas e doses para combater esse vírus, tanto a influenza. Agora, com relação ao dia D, ele explica agora nessa fala, dizendo que o governo federal garantiu doses para todo o país. Vamos ouvir.
A principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país, estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte. Ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso, não só nas regiões sul, sudeste, também aqui no centro-oeste, no nordeste brasileiro. Então a retomada dos dias nacionais, mobilização total, a vacinação como parte da estratégia do Ministério da Saúde em fortalecer esse movimento nacional de vacinação junto com os estados, está aqui o GDF, com os municípios, com os nossos parceiros. Parte da estratégia também foi o Saúde na Escola, colocar a vacina na escola no mês de abril. Foi um recorde de escolas que aderiram ao Saúde da Escola, mais de 110 mil escolas aderiram ao Saúde na Escola. Começamos pelo Dia D Nacional da Vacina contra a Influenza, a gripe. Começamos a campanha desde abril. Tem essa mudança importante na estratégia do Ministério da Saúde, que é colocar a vacina o tempo todo, ela vai estar o ano inteiro nas unidades básicas de saúde. Mas a importância desse Dia D Nacional de Vacinação é para chamar a atenção da população.
Só para informar, Humberto, rapidamente, que foram notificados 43.228 casos já da vacina espalhada em todo o país, mas que existe aí mais, em todo o país, mais de 86 milhões de doses disponíveis já para atender a população. O evento aconteceu aqui na cidade do Guará, a solenidade de início do dia D da campanha de vacinação nacional foi aqui na cidade do Guará. Para encerrar, Humberto, a sua participação.
Sim, Humberto. Eu vi a Central de Notícias na Rede Globo de televisão, no Jornal Hoje, né?
Sim, foi uma coletiva onde esteve toda a imprensa por lá e também, claro, a gente esteve presente e deu a oportunidade também para a gente marcar presença. A Central de Notícias está presente no Brasil, no mundo inteiro, através, né, dessa grande rede de agência de notícias que é a Central de Notícias, através aqui do Central Manhã. Só para encerrar, Alberto, aqui essa semana a política vai começar a ferver mais uma vez. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal conseguiu, 5-0, voltar derrubando aquela votação lá do Congresso da questão da sustação daquele processo que sustava a votação e o julgamento do Ramagem, o delegado Ramagem, que tem 5 processos para ser julgados. 2 deles foi antes de ser deputado e 3 deles já após ser deputado. E agora o STF sustou aquela decisão do Congresso que era de 315 votos a 117. Nessa condição, o STF destina essa votação dizendo que é incondicional aquela aprovação de uma lei onde a imunidade não se ultrapassa, passa para quem não é parlamentar. E é uma briga que vai começar. O PL, que é a oposição do governo, disse que agora vai começar a obstruir de novo. Tem muita confusão para acontecer. Agora, essa semana, nós vamos acompanhar. E a última notícia é que a deputada Carla Zambelli, aquela que também estava sendo processada por porte de arma e uso de arma durante a véspera da eleição, ela que também foi para a comparsa do Delgatti, um dos hacker que invadiu até o celular do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes, ela foi julgada e está faltando apenas 2 votos. Por enquanto, ela está já voto vencida por uma condenação de 10 anos de prisão e ainda vai ter que pagar mais de R$1 milhão de multa. É uma condenação esperada já no julgamento, faltando apenas 2 votos do pleno, onde vai também surtir muito efeito. Ela já, inclusive, tem se pronunciado pedindo desculpa, mas o julgamento já está praticamente sacramentado. Essa é a nossa participação direto de Brasília. Humberto, a gente volta amanhã com mais informações. Adilson.
Obrigado, repórter Adilson Souza. Obrigado, o Jauber Pereira. Obrigado ao Josivan Lima, lá de Lagoa Grande. Essa eleição desde 2002 para cá, a justiça eleitoral anda muito frágil na fiscalização. E sobre os bancos, ele diz que não há justificativo, porque os bancos lucram muito. Então, não se justifica o fechamento das agências do Bradesco. O Zé Rocha diz, é por isso que eu procuro ouvir o Jauber. Divulga o que o pessoal cooptado da crônica esportiva procura esconder. Ele disse, por exemplo, é um puxadinho da FMF. É verdade, Jalber Pereira.
Infelizmente tem que contar.
Ela é Brandão, diz aí, bom dia, gratidão, parabéns a todos, felicidades. Também o manda aqui, tem outras participações do Josivan Lima e ao seu Benedito Rocha, a todos. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Segurar só um pouquinho.
Max Baeta. O áudio está vindo assim, ó, mas com problema aí, ó.
Olha, foi lançado o programa Maranhão.
Max Baeta trazendo informações em tempo real, quando tem qualquer problema de áudio, de vídeo, ele passa pra gente já em tempo real. Tá aí, Max Baeta, grande abraço a todos vocês aí através da Rádio Rio Uru FM. Amanhã nós estaremos de volta. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.